já teve queda de energia e vai impactando alguns voos já de primeiro momento. Todas as estações de metrô e linhas de metrô estão interditadas em todo o Rio de Janeiro por causa dessa ventania que atinge aqui a região. E aí há impactos em sequência com quedas de árvores, sinais já sem energia, então causando transtornos no trânsito da cidade, diversas consequências aí direto dessa ventania, que já causa também queda de luz em vários bairros das regiões sul, oeste e norte aqui da capital fluminense. A gente está acompanhando de perto todos os desdobramentos. Débora.
Obrigada, Matheus, pelas informações. Metrô, trem, barcas, tudo isso parado por causa dessa ventania. O ouvinte do Rio de Janeiro acompanha a transmissão com Carolina Moran, que traz todos os detalhes, toda a prestação de serviço por lá. Já já ela está de volta aqui com a gente. Vamos para... A gente volta para São Paulo. A Karen Lemos tem informações também ao vivo, porque tivemos uma ventania aqui na região metropolitana que também impactou os aeroportos. Oi, Karen. Boa tarde.
Isso mesmo. Boa tarde, Débora. Eu estou no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. A operação acabou sendo afetada, né, por causa dessa forte ventania que atingiu São Paulo aí nesta quarta, antes de ir para o Rio. E, segundo a última atualização da ENA, que é a concessionária responsável aqui pela operação do aeroporto, né, duas chegadas, quatro partidas foram canceladas e 15 voos foram alterados em razão aí das condições meteorológicas. O aeroporto está cheio, tem algumas pessoas buscando ainda informações sobre os seus voos. Eu falei com algumas delas, né? Eu falei com a Elizabeth Bassani, ela tem 60 anos, ela está tentando chegar em Vitória, no Espírito Santo, onde ela mora. Ela chegou aqui no aeroporto a 1 da tarde, Débora. O voo previsto para as 2h50 da tarde e até agora ela busca uma solução. Vamos ouvir.
Quando a gente chegou, estava tudo normal. Aí a gente teve, né, o alerta da Defesa Civil e aí o aeroporto começou a atrasar os voos. E há pouco, nós tivemos, pelo painel, a gente viu que estava cancelado, né? Mas ninguém nos avisou nada.
Você teve que ir atrás da informação.
A gente pelo painel, e aí eu fui até a empresa, e a empresa me informou que eu teria que vir para a fila do check-in novamente para ver se eu consigo um voo, ser alocado em outro voo. Eu estou voltando para casa, né? Os compromissos eu tinha aqui, mas é claro, né, que a gente já está aqui há muito tempo, então a gente quer ir embora, né?
Bom, a boa notícia, Débora, é que há sinais de melhora da situação, né? Eu falei aqui com a concessionária, a equipe que monitora a situação já sinalizou uma tendência de normalização e pelo painel eu vejo, né, muitos voos confirmados ou com embarque próximo, mas claro, né, quem ainda tem voo alterado precisa resolver a situação. A orientação é que se você tem voo, verifica como que está a situação do seu voo diretamente com a companhia aérea antes de se deslocar aqui para o aeroporto, até porque a gente está chegando aí no horário de um fluxo de trânsito maior, né? Lembrando que Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e também o Aeroporto Viracopos, no interior de São Paulo, as operações estão normais, tá? Volto com você, Débora.
Obrigada, Karen Lemos, pelas informações. Ainda em São Paulo, Matheus Leite tem outras consequências da ventania aqui no estado. Oi, Matheus, boa noite, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde a você e também aos ouvintes. Pelo menos duas pessoas morreram nesta quarta-feira em decorrência desses fortes ventos. Um caso aconteceu em Santos, no litoral paulista, e outro em Cesário Lange, na região de Sorocaba, no interior. As vítimas foram atingidas por árvores que caíram durante a ventania. Os ventos também prejudicaram a travessia de balsas no litoral. A operação entre São Sebastião e Ilhabela está paralisada e o cenário continua sendo monitorado, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Outras travessias tiveram paralisação temporária, como Santos-Guarujá, Vicente de Carvalho Santos e Bertioga-Guarujá, que neste momento já operam normalmente de acordo com a pasta. O governo de São Paulo afirma que essa medida foi preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes operacionais. Em diversas cidades, as rajadas de vento se aproximam e até passam dos 100 km por hora, causando também quedas de muros, destelhamentos e problemas em semáforos. A Defesa Civil Estadual emitiu alertas severos e montou um gabinete de crise que agora está em deslocamento para o litoral e será instalado na cidade de Peruíbe. O Corpo de Bombeiros informou ter recebido até as 4 horas da tarde, horário da última atualização, 34 chamados para quedas de árvores na Grande São Paulo. O mapa da concessionária de energia elétrica Enel aponta 49 mil imóveis sem luz na área concedida da capital paulista e da região metropolitana. Débora.
Obrigada, Matheus Leite. Eu disse boa noite porque já está escuro aqui em São Paulo, são 5h20 da tarde. Nós vamos a Curitiba. Joyce Carvalho também tem detalhes de estragos depois de uma forte ventania e também de chuvas pelo estado. Oi, Joyce, boa tarde.
Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, aqui também ficou preto o céu depois de toda a tempestade registrada na capital paranaense, na região metropolitana de Curitiba e também em outros pontos do Paraná. Por aqui havia alerta amarelo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e foi confirmada essa tempestade com ventos aqui na capital paranaense de 76 km por hora, registrada essa ventania pela manhã, com várias consequências na cidade, especialmente de queda de árvores. Foram 14 ocorrências distribuídas em várias regiões aqui da capital paranaense, mas uma delas chamou muita atenção. Uma araucária, símbolo do Paraná, árvore de grande porte, caiu sobre uma casa depois da ventania desta manhã aqui na cidade. A ocorrência precisou de atendimento da Defesa Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos da Prefeitura de Curitiba para a remoção da árvore e também a redução de riscos para a população. Com isso, o trânsito também na capital paranaense ficou bastante complicado ao longo do dia, pela chuva por si só e também pelas quedas de árvores registradas. Várias ruas ficaram bloqueadas, as equipes seguem trabalhando para retirar todas essas árvores agora que caíram e a previsão aqui em Curitiba, em especial, é de diminuição na chuva e também das ocorrências de vento, mas a instabilidade continua gerando alerta aqui em Curitiba, região metropolitana, no litoral e no restante do Paraná também. Débora, tem alerta laranja, inclusive, para tempestades ainda hoje no sudoeste e no oeste paranaense. Débora.
Obrigada pelas informações, Joyce Carvalho, em Curitiba. E o que gerou essas ventanias? Foi justamente uma frente fria, uma intensa frente fria que veio do sul do país e esse sistema meteorológico gerou essa instabilidade atmosférica por causa do choque entre massas de ar com temperaturas diferentes. E o deslocamento rápido dessa frente fria foi o que gerou essas rajadas de vento que começaram lá na região sul e subiram aqui em direção à região sudeste. Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já a gente volta com mais detalhes, mais informações sobre os estragos desses ventos fortes nas regiões sul e sudeste e também com outras informações para você, como conflito no Oriente Médio e outros assuntos de política. Fica por aí.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Cinco horas 26 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, informações do DF. E é claro que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673.
Trânsito.
Motoristas que passam aqui pelo centro de Brasília, no eixo monumental, sentido Epianorte, vão encontrar lentidão na altura da esplanada dos ministérios. Trânsito segue intenso desde o Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto. A partir desse ponto, o trânsito dá uma melhorada, mas volta a ficar com mais lentidão na altura do Estádio Nacional Mané Garrincha e só melhora depois do Memorial JK. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 30 km por hora. Tem trânsito parado também para quem passa pelo eixinho L, sentido norte, desde a altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro até mais ou menos ali na altura do edifício Banco do Brasil. E na W3 Norte, trânsito também intenso. Para aqueles motoristas que seguem em direção à Asa Sul, essa retenção no trânsito começa ali na altura da 703, seguindo até depois do Brasília Shopping, e no sentido contrário, trânsito parado principalmente ali na altura do shopping. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 10 km por hora, e logo mais o trânsito deve também ficar um pouco mais intenso ali na N2 Oeste, próximo à Polícia Federal, já que o trânsito também já começa a ficar um pouco mais moderado e a gente vai seguir acompanhando essa situação do trânsito. Bom, Ponte JK, quem segue em direção ao Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, vai encontrar neste momento trânsito com bastante retenção na ponte. A velocidade média dos veículos está na casa dos 35 km por hora, e o trânsito parado na subida para o Balão Solar de Brasília. Até o momento não há registros oficiais sobre acidente ali no local, e é claro que os nossos ouvintes podem participar aqui. Logo mais eu volto com outras informações. Vou só registrar a participação aqui do André falando sobre um atendimento a um motoqueiro que caiu ali na subida da JK.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Pix Pensão, sistema de transferência automática da pensão alimentícia. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Pelas novas regras, caberá à instituição financeira realizar o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. O governo federal anunciou um pacote de R$1,3 bilhão para enfrentar efeitos do El Niño. Os recursos serão destinados principalmente à formação de estoques públicos de alimentos, combate a incêndios florestais, monitoramento climático e reforço da estrutura de saúde. Segundo projeções citadas, o fenômeno deve provocar seca intensa na região norte, aumento do risco de incêndios florestais, atraso das chuvas do centro-oeste e sudeste e possibilidade de enchentes e deslizamentos no sul. Quase 48 milhões de mulheres afirmaram que já sofreram alguma forma de violência prevista e reconhecida na Lei Maria da Penha, que vai completar 20 anos no dia 7 de agosto. É o que revela uma pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. 34% delas disseram que foram agredidas por um parceiro ou ex-parceiro. Em contraponto, apenas 11% dos homens reconheceram ter cometido algum tipo de violência contra as vítimas. O percentual representa 9 milhões e meio de brasileiros. A companhia aérea ITA Airways, filial italiana da Lufthansa, vai permitir a tutores que levem cães de até 30 quilos nas cabines de passageiros da companhia, sem a necessidade de uma caixa de transporte. A medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira. O serviço será oferecido apenas em voos domésticos selecionados. A modalidade pode ser ampliada para voos internacionais. No horário de Brasília, 5 horas 31 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. valorinvest.com.
Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Investe, já está com a gente. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Alô, alô, Débora, ouvintes. Boa tarde a todos.
Hoje tivemos a divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos pelo Fed. E aí?
Pois é, metade da super quarta, digamos assim, já foi, né? Normalmente o Banco Central americano toma decisão no mesmo dia que do Brasil. Dessa vez, diferente. Metade já foi, próxima metade é só na quarta que vem, quando sai o anúncio sobre juros aqui no Brasil. Nos Estados Unidos hoje, como esperado, os juros foram mantidos na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. E como também já era especulado, nada de unanimidade. Dos 12 diretores votantes, 3 queriam que os juros americanos subissem hoje mesmo. E por que vai aumentando a pressão por mais juros nos Estados Unidos? Bom, já são 5 anos por lá sem que se consiga colocar a inflação na meta, que lá é de 2% ao ano. A inflação nos Estados Unidos está agora nos 3,5%. E desde o começo do governo Trump vão se acumulando novas pressões inflacionárias. Para começar, a trajetória de dívida pública americana vai se tornando ainda mais explosiva. E quem paga a conta das barreiras tarifárias de Trump? O consumidor americano. Qual o efeito das portas fechadas por Trump para imigrantes? A média salarial sobe, alimentando a inflação conforme aumenta a disputa das empresas por uma mão de obra disponível. E tem ainda a guerra, que voltou a toda, fazendo os preços do petróleo dispararem de novo hoje, uma alta de nada menos que 8%. Ou seja, os dados mais quentes de inflação até mostram algum alívio, mas não captam ainda as novas ondas inflacionárias vindas do Oriente Médio. A sombra da guerra e dos sinais emitidos pelo Banco Central americano, quase todos os caminhos hoje levaram mesmo à renda fixa. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa, caiu 1,5%, amortecido pela alta de 2% das ações da Petrobras acompanhando o petróleo. Mas veja só, nada de dólar subiu. O petróleo em alta, via a balança comercial, ajudou o dólar a cair aqui no Brasil. 0,3% aos R$ 5,11.
Obrigada, Gustavo. Opa, deu uma engasgada aqui, porque tá seco.
Tá seco.
Obrigada, Gustavo. Amanhã tem mais Valor Investe.
Eu que agradeço. Até amanhã. Boa noite a todos.
São 5 horas 33 minutos agora. Luiz Fernando Figliage, em São Paulo, tem atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Ô, Luiz Fernando, boa tarde.
Oi, boa tarde, Débora. Boa tarde aos ouvintes. O Irã acusou os Estados Unidos de ter lançado um bombardeio contra o território do país. Mais cedo, o presidente norte-americano Donald Trump prometeu dar uma surra em Teherã para retaliar um ataque surpresa contra uma base norte-americana no Oriente Médio. E agora há pouco, Débora, na Casa Branca, em entrevista a jornalistas, o Trump falou sobre esse ataque, sobre esses novos ataques, e que pretende continuar fazendo essas ofensivas, mesmo que ainda não tenha aí um acordo, um movimento para novas negociações. A fala ocorreu agora há pouco, né, e a gente continua acompanhando esses detalhes. Mas voltando um pouco mais para o que aconteceu nesses últimos dias, a Guarda Revolucionária do Irã lançou um ataque surpresa contra uma base norte-americana na Jordânia na noite de terça-feira, rompendo aí um período de alguns dias sem ataques no Oriente Médio. Segundo o exército dos Estados Unidos, todos os mísseis iranianos foram interceptados. Além disso, os Estados Unidos e a Arábia Saudita atacaram grupos apoiados pelo Irã no Iraque. Os bombardeios foram realizados depois de drones atingirem instalações sauditas de petróleo. O governo iraquiano relatou pelo menos 20 mortos e 32 feridos. Enquanto isso, os Houthis, grupo extremista do Iêmen, estão considerando importar taxas a navios comerciais que navegam pelo sul do Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab el-Mandeb, de acordo com relatos de autoridades do Iêmen a agências de notícias. Na semana passada, em apoio a Teherã, os Houthis anunciaram um bloqueio aos portos sauditas, ameaçando aí uma rota alternativa para o escoamento de petróleo diante dos problemas em Hormuz. Na quinta-feira, um petróleo da Arábia Saudita foi atacado. Drones e mísseis também cruzaram a fronteira, Débora.
Obrigada, Luiz Fernando, pelas informações, e a gente traz atualizações assim que possível para você aqui na nossa programação. Samantha Klein tem informações ao vivo em Brasília sobre a defesa de Marco Buzzi. Oi, Samantha, boa tarde.
Oi, boa tarde, Débora Carol. É a defesa do ministro afastado, suspeito de importunação sexual e assédio, protocolou hoje à tarde um pedido de adiamento do julgamento dele. Na petição, os advogados pedem que a audiência prevista para 6 de agosto seja reagendada para uma semana seguinte ou para outra data que melhor se ajuste à corte. Buzzi responde a um processo administrativo de disciplinar que poderá resultar na perda de cargo. Lembrando que ele foi afastado no mês de fevereiro, quando vieram à tona uma série de denúncias, e desde então ele aguarda a conclusão desse julgamento. A sessão vai ser fechada e ocorre de forma presencial no plenário do Superior Tribunal de Justiça. Nesse documento, a defesa também ressalta que o prazo para apresentação das alegações finais no PAD, que é o processo administrativo, se encerrou no dia 15, coincidiu com o recesso do judiciário e a maioria dos ministros voltam para a atividade na próxima segunda-feira. Ou seja, restariam então poucos dias para a leitura dessas alegações finais. Tem ainda, a gente vai acompanhar, claro, uma decisão do plenário e da própria comissão que trata deste caso de Marco Buzzi, para saber se realmente vão aceitar esse adiamento da análise do caso desse magistrado. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Marco Buzzi também foi citado numa investigação de venda de sentenças que está sendo tratada no STF. Os investigadores apontam que há menções a familiares de Buzzi no material que foi reunido ao longo da Operação Cisanes, que apura desde novembro de 2024 esse esquema de venda de sentenças no STJ. Agora a Polícia Federal está analisando os dados para saber se há, de fato, indícios contra o ministro e seus familiares. A defesa de Marco Buzzi se manifestou em relação a esse caso, negou qualquer irregularidade, disse que ele não tem relação com atividade nenhuma de nenhum de seus familiares. Esse foi o posicionamento da defesa, e também disse que ele não figura como investigado nesse caso, nessa investigação. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Justiça do Distrito Federal condenou a rede de depilação Laserfest e empresas do mesmo grupo econômico a ressarcir consumidores que pagaram por serviços não prestados. A decisão tem abrangência nacional e reconhece falha na prestação dos serviços e publicidade enganosa por omissão. Declara rescindidos contratos ainda vigentes por culpa das empresas e anula cláusulas que previam multas ou retenção de valores dos clientes. O juiz também destacou que a justiça não conseguiu encontrar bens ou dinheiro suficientes em nome dos responsáveis para garantir o pagamento aos consumidores. Por isso, decidiu estender a responsabilidade não apenas à Laserfest, mas também às outras empresas do mesmo grupo econômico e ao sócio administrador. Apesar da condenação, o ressarcimento não será automático. Cada consumidor terá que comprovar individualmente quanto pagou e quais serviços deixou de receber para pedir o pagamento à justiça, no foro do próprio domicílio. O diretor-geral do PROCON, Jonathan Hassen, orienta que os consumidores reúnam evidências que demonstrem a contratação e os serviços não realizados para ingressar com a execução individual da sentença.
O PROCON recomenda reunir o contrato, os comprovantes da compra de pacote, os comprovantes de pagamento, mensagens de WhatsApp, e-mail, notas fiscais, até mesmo o comprovante do cartão, para que possa estar demonstrando que ele comprou e não usufruiu, né? Muitas pessoas compraram 10 sessões, usufruíram 2, 3, então para que os consumidores sejam ressarcidos. Então é muito importante que demonstrem através de documentos, mensagens, até mesmo o extrato do cartão.
A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. A CBN procurou contato com a empresa Laserfest, mas não obteve retorno. Com supervisão de Edileuza Macedo, reportagem Juliana Souza.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Ponto Final CBN.
São 5 horas e 44 minutos, nós vamos a Porto Alegre. A Maria Regina Eichenberg tem mais informações sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Oi, Maria Regina, boa tarde.
Oi, boa tarde. Débora, quem nos acompanha, a gente segue monitorando a situação aqui no Rio Grande do Sul, né? Devido às chuvas, a gente vem, na verdade, de uma sequência já na semana passada com problemas causados pela chuva, elevação dos rios e que continuam nesta semana. Neste momento, o Rio Grande do Sul tem ao menos 6 rios que estão acima da cota de inundação em pelo menos 9 municípios gaúchos. E hoje à tarde, inclusive, a Defesa Civil aqui do estado divulgou um alerta vermelho de inundação que é válido para pelo menos outros 4 pontos, outras 4 áreas em que não se atingiu essa cota de inundação, mas que há esse risco e, portanto, foi feito já o alerta. Segundo a Defesa Civil aqui do estado, são pelo menos 85 municípios gaúchos com danos causados pelos temporais somente desses últimos dias agora, desde segunda-feira, e há 149 pessoas que estão desalojadas agora em casas de familiares, além de outras 779 pessoas que estão desabrigadas, né? Foram acolhidas em abrigos municipais. Ontem, né, a gente teve uma situação que chamou muito a atenção aqui no Rio Grande do Sul, que foi o registro de um tornado que aconteceu na noite passada, atingindo especialmente áreas do noroeste do estado. Esse fenômeno passou pela cidade de Jiruá, 7 de setembro, Senador Salgado Filho, e ao menos 3 pessoas ainda seguem hospitalizadas nesta quarta-feira devido a essa situação, com imagens bastante impressionantes, né, desse tornado, um fenômeno que foi registrado ontem e que acabou devastando, de fato, várias regiões, áreas em que passou galpão, casas acabaram sendo bastante danificadas, registros, inclusive, de mortes até de animais também, situações que realmente chamaram muito a atenção por este fenômeno que atingiu aqui o Rio Grande do Sul na noite passada. A gente segue acompanhando também e alerta a situação do Guaíba aqui em Porto Alegre, né, que tivemos uma atualização nesta tarde de projeção, né, de um cenário emitido pelo Serviço Geológico do Brasil, indicando o que pode ocorrer nesses próximos dias devido a essa chuva acumulada, especialmente no interior do estado nesta semana. Em um desses cenários, é possível que o Guaíba ele atinja por conta desse alto volume, que ele supere a cota de inundação até o próximo sábado no centro de Porto Alegre, ultrapassando em alguns centímetros. Mas outros cenários já indicam que isso não aconteceria. Vai depender do que a gente vai observar nos próximos dias em relação ao nível das bacias de outros rios aqui do Rio Grande do Sul em decorrência da chuva desses últimos dias. Neste momento, céu anublado em Porto Alegre e o que nos deixa também um pouco mais tranquilos é que amanhã, por exemplo, a gente não tem previsão de chuva aqui para o Rio Grande do Sul. A gente fica torcendo nessa expectativa de que o tempo também colabore nesse sentido para que a gente possa ver os níveis baixando. Temos situações em cidades onde houve essa cota de inundação superada de famílias que deixaram as residências, que estão colocando móveis eletrodomésticos no segundo piso da casa para poder preservar os imóveis, justamente por conta desse cenário e desse medo, né, de que percam algo por conta dessa elevação dos rios. Então, a situação, por enquanto, é essa. A gente segue acompanhando e monitorando aqui também, aguardando os dados também da Defesa Civil para seguir atualizando. Mas, neste momento, são ao menos 85 municípios com danos, Débora.
Muito obrigada pelas informações, Maria Regina Eichenberg. Você sabe que tem diferença, né, de tornado, supercélula, ciclone, furacão, ventos costeiros, apesar de todos esses fenômenos envolverem ventos fortes. No caso, o tornado é um fenômeno atmosférico menor, mas ele é muito intenso e surge geralmente de tempestades severas em áreas com grandes variações de vento. Foi isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a nuvem que deu origem ao tornado dessa terça-feira recebe o nome, então, de supercélula. São 5 horas e 48 minutos, nós vamos a Belém. O Diego Beckmann tem mais detalhes sobre jovens que foram eletrocutados. O que aconteceu, Diego? Boa tarde.
Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos do CBN Ponto Final. E 4 jovens morreram após receber uma descarga elétrica na montagem de uma estrutura na região sul do Pará. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira no município de Itupiranga, região sudeste paraense. De acordo com testemunhas, Um grupo de homens estava montando a estrutura de um acampamento católico, quando recebeu a descarga elétrica causada por um fio de alta tensão. As vítimas foram identificadas como Simon Gomes Lustosa, José Marquenedes Costa, João Vitor Alves e Itocá Sompré. Uma quinta pessoa, que também foi eletrocutada, foi levada em estado grave para o hospital da região. Uma das vítimas, no caso, o Itocá Sompré, é filho de um vereador da cidade de Marabá, um dos municípios mais importantes aqui do estado do paraense. A Câmara Municipal de Marabá, a Prefeitura Municipal, Diocese de Marabá, todos emitiram nota de pesar lamentando as mortes e também se colocando à disposição das autoridades. A organização do evento emitiu uma nota no meio da tarde informando que a programação que ia até o próximo domingo foi cancelada por conta desta tragédia que acabou abalando os participantes e também toda a região sul-sudeste do estado. Os corpos das vítimas já estão no Instituto Médico Legal e devem ser liberados na madrugada desta quinta-feira. A Polícia Civil investiga o caso e também vai ouvir testemunhas para saber o que de fato aconteceu neste caso aí que transformou um evento católico em uma tragédia, e um luto, uma comoção na região sul-sudeste do estado do Pará. Débora.
Obrigada pelas informações. Esse foi o Diego Beckman, de Belém. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Especialistas apontam que tão importante quanto aumentar as vendas é ganhar eficiência na gestão para garantir o crescimento dos negócios. A tecnologia tem ajudado empreendedores a organizar processos, acompanhar resultados em tempo real e integrar diferentes canais de atendimento e venda. Isso significa mais controle da operação e mais agilidade na tomada de decisões. Ferramentas customizadas, link de pagamento, soluções para e-commerce e plataformas integradas permitem que grandes empresas atendam clientes onde eles estiverem, de forma simples e segura. Em um mercado cada vez mais competitivo, eficiência, estabilidade e praticidade se tornam diferenciais para quem busca crescer de forma sustentável.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do DF. Uma rápida informação: os motoristas que passam pela BR-020 vão encontrar o trânsito com retenção também. A Ana Machado, nosso ouvinte, falando que ali na subida para Sobradinho tem trânsito lento, não há registros de acidentes, tem nenhum carro quebrado, então nenhum acidente por lá. Então essa volta para casa um pouco mais complicada para os motoristas então que seguem em direção à Planaltina, Sobradinho, agora que são 5 horas e 56 minutos. Ali na altura de Taquari, a velocidade média dos veículos está na casa dos 50 km por hora. Já na 020, do condomínio Morada dos Nobres até um pouco depois do Atacadão Dia a Dia, lá na região de Sobradinho 1, sentido Planaltina, a velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora e tem mais lentidão ainda na altura do setor Mestre Dharmas. A gente vai seguir monitorando as informações, nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp é o 619-9666-9673 e tem também um trânsito parado na IPNB.
Com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Tânia é do Rio e tem uma dúvida sobre o Tesouro Renda Mais. Ela entende que se aplicar hoje no Tesouro Renda Mais 2030, com juros de IPCA mais 7% ao ano, o valor será corrigido até dezembro de 2030. Mas e depois? O Tesouro vai pagar mensalmente o valor corrigido congelado por 20 anos ou o montante será acrescido da taxa contratada? Tânia, na prática, o valor vai ser corrigido pela taxa de juros contratada mais a inflação. Mas o mecanismo é diferente dos demais títulos do Tesouro IPCA. O Tesouro Renda Mais é um título negociado com um desconto. E esse desconto é equivalente aos juros de mercado, hoje em torno de 7% ao ano. Se consultar o site do Tesouro Direto hoje, vai ver que é possível comprar um título do Tesouro Renda Mais 2030 por R$ 1.900. E essa aplicação vai pagar R$ 20,00, corrigidos pela inflação, por 240 meses, entre janeiro de 2031 e dezembro de 2049. No total, então, você vai receber R$ 4.800. A diferença entre o que você paga para comprar o título, R$ 1.900, e o total que recebe, R$ 4.800, são os juros de 7% ao ano durante todo o período do investimento, de hoje até dezembro de 2049. Portanto, apesar de receber um valor fixo, corrigido pela inflação quando investe no Tesouro Renda Mais, a soma de tudo que você vai receber durante os 240 meses é maior do que vai desembolsar para comprar o título. Essa diferença são os juros da aplicação. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para CBN Dinheiro, @cbn.com.br.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O ministro das Relações Exteriores da Argentina afirmou que o governo de Javier Milei não pretende romper relações com o Brasil. Uma crise diplomática entre os dois países começou no fim de semana, quando o presidente argentino criticou e insultou o presidente Lula durante a convenção do PL em São Paulo, para confirmar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Em reação, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília e chamou de volta o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas. Termina hoje o prazo para mercadorias brasileiras já embarcadas entrarem nos Estados Unidos sem a nova tarifa adicional de 25%. Os produtos que chegarem aos portos americanos na madrugada de quinta-feira serão taxados. A cobrança atinge mais de 2 mil itens e pode restringir até 11 bilhões de dólares em exportações. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada, Paulo Pupo, afirma que o prazo dado pelos Estados Unidos foi insuficiente para o setor reorganizar os embarques. Rajadas de vento superiores a 90 km por hora provocaram apagões em diversos bairros do Rio de Janeiro e em cidades da região metropolitana. O vendaval também afetou o transporte público, com impacto na circulação de trens. Diante das condições climáticas, a Defesa Civil do Estado orientou a população a fechar portas e janelas, desligar os eletrodomésticos e prender objetos que possam ser levados pelo vento. Quem estiver na rua deve evitar se abrigar sob árvores ou coberturas metálicas. Um navio-tanque de gás natural dos Estados Unidos foi atingido por um drone no porto de Damietta, no Egito. As embarcações envolvidas na explosão foram realocadas para fora do porto e as operações foram paralisadas temporariamente. Ainda não há informações sobre a autoria do ataque. No horário de Brasília, 6 horas, 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem?
Tudo bem, boa noite para você, Débora, para os ouvintes, para quem nos assiste, viva a voz no ar.
Excepcionalmente, Rio de Janeiro está fora da rede, prestando serviço para a população fluminense por causa das fortes ventanias que atingem o estado. Carolina Moran está comandando a transmissão por lá, justamente para levar prestação de serviço para todo mundo. Já já ela se junta a nós. Bom, vamos começar aqui por São Paulo. A Bruna Barbosa tem mais informações sobre pesquisa Quest, que trouxe a intenção de votos para o estado de São Paulo. Oi, Bruna, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você e para a Vera. Genial Quest mostrando o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com vantagem na disputa para a reeleição aqui em São Paulo. No estimulado do primeiro turno, ele tem 41% das intenções de voto contra 26% de Haddad do PT. Vera Lúcia, do PSTU, tem 3%. Carlos Machado, do PCB, e Vivian Mendes, do UP, 1% cada. Indecisos somam 13%, brancos e nulos 15%. Na espontânea, Tarcísio também lidera, 17% contra 7% de Haddad. No segundo turno, o governador seria reeleito com 48% dos votos contra 32% de Haddad. Na rejeição, Haddad tem 58%, Tarcísio 37%. Os dois candidatos mantiveram estabilidade em comparação com o levantamento de abril. Os dados mostram ainda que o cenário está relativamente consolidado em São Paulo. Mais da metade dos eleitores, 53%, afirma que o voto para governador já está definido. O governador Tarcísio de Freitas tem melhor desempenho entre homens, eleitores acima de 35 anos e evangélicos. Haddad vai melhor entre mulheres, jovens entre 16 e 34 e católicos. Genial Quest desta quarta-feira também mostra o cenário para o Senado aqui em São Paulo. Disputa pelas duas vagas temos Marina Silva da Rede liderando 14%, seguida por Simone Tebet do PSB com 11%. Pablo Marçal do União tem 9%, Guilherme Derrite 7%, André do Prado do PL 5%. Paulinho da Força do Solidariedade e Ricardo Salles do Novo, variando entre 4 e 5, Guilherme Derrite do PP. Apesar de ocupar o terceiro lugar na pesquisa, eu lembro aqui que o influenciador Pablo Marçal está inelegível até 2032. Apesar disso, alguns dirigentes do União, partido da qual ele é recém-filiado, esperam poder lançá-lo nas eleições. Expectativa de que consigam reverter no Tribunal Superior Eleitoral duas condenações impostas pela Justiça Eleitoral em decorrência da campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024. Esse levantamento foi registrado foi realizado entre 23 e 27 de julho, 1.650 eleitores, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos, nível de confiança 95%. Pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, registrada na Justiça Eleitoral, sob o número SP-04846-2026. Débora.
O levantamento traz a intenção de voto para a presidência?
Traz. Temos um recorte aqui em São Paulo para a presidência também, um recorte nacional, Débora, que foi feito para todos os estados onde tivemos a Genial Quest. O senador Flávio Bolsonaro lidera o cenário aqui, apesar dele estar tecnicamente empatado com o presidente Lula, há um cenário de empate técnico aqui em São Paulo. Vamos aos dados. No primeiro turno, o senador com 34% das intenções contra 30% do presidente. Tem um recorte aqui também, ainda em primeiro turno, falando dos outros candidatos: Renan Santos do Missão, Romeu Zema do Novo e Caiado do PSD estão tecnicamente empatados, tem 3% das intenções. Olhando para um eventual segundo turno, Flávio venceria o presidente Lula, 40 a 35. Na espontânea, eles estão também tecnicamente empatados, 18% cada. Falando de rejeição, rejeição do presidente Lula aqui no estado de São Paulo chega a 61%, Flávio Bolsonaro, 55%. Falando de aprovação de governo, o governo federal é desaprovado por 58% dos paulistas, aprovado por 36%. Além disso, 64% afirmam que Lula não merece mais 4 anos na presidência, isso aqui em São Paulo, contra 33% que defendem mais um mandato do petista. Esse recorte da pesquisa está registrado sob o número BR-09998-2026.
Obrigada, Bruna Barbosa, pelas informações. Vamos começar aqui pela pesquisa do governo do estado, né, Vera? Tarcísio aparece bastante confortável nas pesquisas, nessa pesquisa e nas anteriores também. Pode pintar aí pode ser possível o Tarcísio ganhar no primeiro turno?
Eu acho que pode, Débora, porque a gente não tem outras candidaturas além da dele e do Haddad que pareçam suficientes para formar ali um caldo em que haja mais de 50%, né, 50% mais um de votos em outros candidatos e não no governador. Então, isso é votos válidos, né? Então a coisa pode evoluir para uma vitória, sim, em primeiro turno. Os aliados do governador não vão falar isso em público, para não parecer salto alto, mas existe essa perspectiva no QG dele, existe essa tentativa de resolver a fatura já na primeira fase da disputa. Ele vai evitar ao máximo confronto, vai evitar ao máximo se expor ao contraditório com o Haddad. Então, tudo aquilo que a campanha do PT vai buscar, que é um confronto direto entre os dois, para inclusive questionar indicadores do governo dele, algumas decisões como a de privatizar a Sabesp. A decisão contrária é não dar margem para esse tipo de bate-boca, para um debate direto entre os dois. Então, vamos ver como vai ser o comparecimento do governador Tarcísio a debates, sabatinas, etc. Nada disso me parece uma garantia. Se as pesquisas continuarem mostrando essa vantagem muito grande para ele, eu acho que ele vai, ao máximo possível, se poupar e evitar se expor a confrontos diretos.
E sobre o recorte nacional, a gente tem aqui um empate técnico, né, no primeiro turno, e Flávio à frente, 5 pontos percentuais no segundo turno. Em 2022, Jair Bolsonaro venceu no estado de São Paulo e Lula venceu na capital.
Exatamente. Isso foi considerado muito importante para o resultado nacional, que deu vitória a Lula por uma margem estreita. Então, a ideia era repetir, se possível, essa diferença, né? Sair de São Paulo com um total de votos suficiente para encorpar a votação do presidente no resto do país. Por enquanto, os números não parecem corresponder ao que aconteceu em 22. O Lula, sim, está ali numa situação razoável, mas essa rejeição ao governo dele, que a Bruna nos trouxe, de 58%, acende um alarme no QG lulista. É algo difícil de reverter em pouco tempo. Ele melhorou a aprovação dele em vários, no país como um todo e em vários outros estados. Mas nas regiões sul e sudeste ainda segue com algumas dificuldades. E parece que nem o pacote de bondades, que foi aí bastante generoso e que segue ainda tendo alguns reflexos, a gente vai tratar disso hoje com o Bruno Carasa, nem isso foi suficiente para melhorar a avaliação do governo, sobretudo no interior. A pesquisa da Quest não faz esse recorte ainda entre capital e interior, pode ser que venha a fazer no futuro. E aí a gente vai ver se essa característica do pleito de 22, né, Lula vencendo na capital, mas perdendo no estado, se ela se repete.
Rapidamente, Vera, sobre a disputa ao Senado, a pesquisa mostra Marina Silva e Simone Tebet à frente. Se isso se confirmar, seriam dois nomes da esquerda no Senado, né?
Pois é, mas eu acho que é muito temerário a gente tirar qualquer conclusão de uma pesquisa para o Senado a essa altura do campeonato. Ninguém nem sabe quem são os candidatos. Tem aí um monte de nome. A Bruna mesma falou que o Pablo Marçal está na pesquisa, mas tem esse problema da inelegibilidade, então provavelmente não vai poder ser candidato. Tem um excesso de candidaturas aí no campo da direita que vai ter de ser arbitrado em algum momento. Não cabe tanto candidato assim. E eu duvido que o Estado de São Paulo, com essa conformação que a gente está vendo, vantagem do Tarcísio a ponto de praticamente ganhar no primeiro turno, elegendo Flávio Bolsonaro, não tem lógica imaginar que vai dar esse resultado aqui, que vai eleger duas mulheres de... A Simone Tebet não é uma mulher de esquerda, né? Ela é uma liberal clássica, de centro, portanto. Ela, na origem, foi centro-direita. Hoje em dia, eu acho que ela é de centro, atuando num governo de centro-esquerda. Mas é difícil que ela, tendo se aliado ao presidente Lula, não seja identificada com o governo Lula e, portanto, com a esquerda. E aí, eleger a dobradinha do Lula no estado em que até aqui o Lula vem perdendo, não faz lógica. E então a gente só tem esse resultado porque são os dois nomes mais conhecidos entre todos os pré-candidatos ao Senado, mas isso vai evoluir e a gente, ouçam aqui o que eu estou dizendo, só vai saber quem vão ser os senadores eleitos provavelmente no dia de abrir a urna, porque é a pesquisa que dá mais reviravolta de todas, as pessoas só vão se preocupar com esse assunto no finalzinho da reta final da campanha eleitoral.
As pesquisas mostram que é o último candidato, né, que o eleitor escolhe é o candidato ao Senado. Teve pesquisa Quest também na Bahia, divulgada hoje. São dois cenários de primeiro turno, com diferentes combinações de nomes. Nos dois, há empate técnico entre ACM Neto, do União Brasil, e Jerônimo Rodrigues, do PT. Jerônimo é o atual governador e está tentando a reeleição. No cenário 1, ACM Neto tem 39%, Jerônimo tem 38%. No cenário 2, a CM tem 39 e Jerônimo também tem 38. No cenário 1, os outros candidatos são Haroldo Félix, do UP, Ronaldo Mansur, do PSOL, José Estevão, do DC. E no cenário 2, se mantém Haroldo Félix e Ronaldo Mansur. Para 44% dos eleitores ouvidos pela Genial Quest, a escolha do voto para governador ainda pode mudar. Outros 54% consideram a decisão definitiva. E o índice de rejeição dos candidatos. Jerônimo tem 40% de rejeição, ACM Neto 30%. Na simulação do segundo turno, ACM Neto aparece com 43% das intenções de voto, Jerônimo Rodrigues com 39%, 11% de indecisos, 7% de brancos e nulos. Aprovação do governo do estado, 57% aprovam, 34% desaprovam. Avaliação do governo, positiva 37%, negativa 23%. 52% dizem que Jerônimo merece ser reeleito, 41% diz que não. Essa, então, essa, portanto, a pesquisa Genial Quest da Bahia. O que, que os números dizem?
Dizem que o governo do PT, que já vem aí de uma sequência grande de reeleições no, na Bahia, né? Primeiro com Jacques Wagner, depois dois governos do Rui Costa e agora um governo do Jerônimo Rodrigues, enfrenta um desgaste natural, que acontece com grupos políticos que ficam muito tempo seguido no poder em qualquer lugar. Aconteceu com o consórcio do Tasso Gereissati / Ciro Gomes no Ceará, aconteceu com o carlismo na Bahia antes do PT, porque houve uma sequência de governadores ligados ao carlismo, né, ao avô do Antônio Carlos Magalhães Neto, que era o que comandava esse grupo político.